Boa tarde, senhores deputados. Julgo que temos condições para dar início à nossa reunião. Começa com uma audição ao chefe de gabinete do Parlamento Europeu, Pedro Valente da Silva, Dr. Pedro Valente da Silva, a quem agradecemos a presença e saudamos. A proposta para a grelha é a habitual para este tipo de audições, portanto, o Dr. Pedro Valente da Silva disporia de 15 a 20 minutos para uma intervenção inicial e depois cada grupo parlamentar de uma ronda de 5 minutos, com direito a uma resposta imediata, se havendo acordo. Portanto, esta é a grelha proposta. Os grupos parlamentares que tiverem a intenção de utilizar uma segunda volta sinalizarão, por favor, durante a primeira volta, durante a primeira ronda, para nós também organizarmos os trabalhos. Assim sendo, eu daria a palavra ao Dr. Pedro Valente da Silva, agradecendo a sua intervenção e relembrando que tem entre 15 a 20 minutos para esta intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, agradeço o convite. No fundo, é repetir algo semelhante que decorreu, salvo erro, mais ou menos há 2 anos, portanto, uns meses depois da constituição da atual Assembleia da República, e, no fundo, foi para fazer um ponto da situação no âmbito daquilo que eram as prioridades do Parlamento Europeu à data. Eu proporia, na sequência do que acordei com o Presidente da Comissão, Doutora Regina Bastos, ou Deputada Regina Bastos, faria um pequeno discurso sobre o que são as atividades, enfim, gerais do Parlamento Europeu e depois, eventualmente, faria uma pequena introdução ao que se prevê, ao que se antevê que seja a campanha institucional do Parlamento Europeu para as próximas eleições europeias de maio do próximo ano. Relativamente ao Parlamento Europeu, pronto, eu sei que estava prevista inicialmente a minha audição conjuntamente com a minha colega da Comissão, enfim, por impedimento de agenda não pude estar presente. Vejo que há aqui vários deputados que estiveram nessa audição há sensivelmente 2 anos, portanto, aquilo que vou dizer para eles não será seguramente novidade, enfim, para os deputados que não estiveram presentes e que estão aqui hoje, penso que é uma informação importante. O Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal é um gabinete pequeno, tem uma composição de 7 pessoas, são todos funcionários do Parlamento Europeu e, por uma mera coincidência, são todos cidadãos portugueses, embora tal não seja obrigatório, dos quais é uma composição que eu diria está algo cristalizada, enfim, corresponde um pouco à vocação inicial dos gabinetes, porque dessas 7 pessoas, digamos, fazendo aqui uma transposição para os esquemas da administração pública portuguesa, 3 são técnicos superiores, portanto, um chefe de gabinete, uma técnica superior e uma técnica superior que essencialmente desempenha funções de ligação com a imprensa, portanto, uma press officer, e depois outros 4 desempenham essencialmente funções de natureza administrativa e financeira. Obviamente, isto corresponde a um paradigma do Parlamento Europeu, que era um paradigma, se quisermos, algo passivo, mais no sentido de colocar informação à disposição dos cidadãos em geral. Mas, obviamente, há aqui questões que têm a ver com a mobilidade dos funcionários e, como vocês sabem, a mobilidade também não é um direito e até recentemente não era uma obrigação e, como tal, grande parte dos funcionários já desempenham funções no gabinete há bastante tempo. Aliás, eu acabo por ser o funcionário que está, apesar de estar no gabinete há 5 anos, sou aquele que estou há menos tempo no gabinete. Relativamente às atividades que o gabinete desempenha, no fundo, eu diria, faria uma distinção entre 2 tipos de atividades. Atividades que têm em vista promover as atividades do Parlamento Europeu em Bruxelas, ou seja, por exemplo, sempre que há todo um conjunto de debates legislativos prioritários, a nossa função aqui é, no fundo, replicar esse tipo de debates e obviamente, temos um critério de assegurar uma participação o mais equitativa e mais plural dos deputados que representam os partidos políticos portugueses que têm assento no Parlamento Europeu. Como sabem, esta legislatura caracteriza-se por um número recorde de partidos políticos portugueses que têm assento no Parlamento Europeu. Isso, se obviamente computarmos também o caso do deputado Marinho Pinto, que foi eleito por um partido, depois saiu e, entretanto, criou o seu partido. Portanto, nós, neste momento, se contarmos esse caso, temos 7 partidos portugueses representados no Parlamento Europeu, que é uma situação completamente nova. dos quais três, ou se quisermos o PSD e o CDS, fazem parte do Partido Popular Europeu. O deputado José Nasso Faria, portanto, que foi eleito pelo MPT, até cerca de metade da legislatura fazia parte do Grupo dos Liberais, entretanto mudou para o Grupo do PPE. O deputado Marinho Pinto faz parte do Grupo dos Liberais e Democratas e depois temos três deputados do PCP, que fazem parte da GUE, e a deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, que também faz parte do Grupo da GUE. Obviamente, o critério que temos seguido é, em função do tema que se discute, convidar os deputados que têm assento na comissão ou comissões respectivas que tratam esses temas. Não fazemos distinção entre deputados, enfim, membros titulares e membros suplentes, uma vez, como os senhores deputados sabem, muitas vezes os membros suplentes desempenham também funções de bastante relevo nas comissões parlamentares e, por vezes, até são titulares de relatórios ou são relatores de, não apenas de relatórios de iniciativa, mas também de relatórios legislativos. Em termos gerais, eu posso-vos dizer que no ano transato realizamos um total de 20 debates onde estiveram incluídos deputados ao Parlamento Europeu dos mais variados grupos políticos. Digamos, estes debates têm variados formatos, portanto, há um formato que nós chamamos de diálogo com stakeholders e em que, no fundo, são convidados deputados portugueses que são relatores de relatórios de iniciativa legislativa. Obviamente, como vocês sabem, a distribuição dos relatórios pelos vários deputados obedece a uma grelha, não é que tenha a ver com o peso, há uma espécie de leilão, se pode dizer, entre os principais grupos políticos para ver com quem fica com os relatórios. Esse leilão é feito por um sistema de pontos, ou seja, há relatórios que são considerados mais importantes do que esses. Os grupos políticos vão recolhendo esses relatórios, é-lhes subtraído os respectivos pontos e depois aquilo, eventualmente, dentro do próprio grupo político, caberá à delegação portuguesa, junto desse grupo político ou deputado, ser relator desse relatório. No ano passado, nós organizamos dois tipos deste formato. Um deles foi um debate em que esteve presente o deputado José Manuel Fernandes, enquanto co-relator do relatório relativo ao Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, portanto, vulgo o Plano Juncker, e foi o relatório em que foi decidido prolongar o Plano Juncker e reforçá-lo em termos de componente financeira. Tivemos também, portanto, o deputado João Manuel Fernandes era relator enquanto relator da Comissão dos Orçamentos, e tivemos também o privilégio de ter o senhor Udo Bullmann, que atualmente é o presidente do grupo parlamentar, o grupo político dos Socialistas e Democratas, e que à data era o co-relator em termos da Comissão de Assuntos Económicos. No fundo, isto foi um formato duplo, porque começou com um pequeno almoço de trabalho, em que foram convidados jornalistas que seguem estes temas e depois foram convidados todo um conjunto de stakeholders neste âmbito, ou partes interessadas, desde a Associação Portuguesa de Bancos, a todo um conjunto às associações de industriais, ao próprio escritório do Banco Europeu de Investimento em Portugal, e tivemos também o privilégio de ter cá um vice-presidente do Banco Europeu de Investimento. Outro relatório que também teve este tipo de debate foi o que teve como relator o deputado Carlos Zorrinho, uma vez que o deputado Carlos Zorrinho é relator de um instrumento que se chama Wi-Fi for EU e, no fundo, tem em vista criar todo um conjunto de infraestruturas para que permitam que os cidadãos acedam gratuitamente à internet em tudo que seja espaços públicos, podem ser praças, podem ser bibliotecas, podem ser hospitais, enfim, está a decorrer ainda um procedimento de seleção por parte da Comissão, que, enfim, tem algo interessante e preocupante, é que as candidaturas foram tantas, designadamente municípios portugueses, que o sistema, a página web da Comissão, entrou em pane e, portanto, está a necessitar de ser devidamente reconstituída. Para além disso, tivemos também ainda um encontro com o deputado Carlos Coelho, uma vez que, como sabem, ele foi relator de uma proposta legislativa relativa à reforma do sistema de Schengen. Portanto, estes foram os três eventos que tivemos o ano passado, que, como vos disse, tiveram como critério, aliás, critério que nos é, digamos, aconselhado pelos serviços centrais em Bruxelas, de ter, convidar para este formato apenas os relatores que sejam relatores de relatórios de iniciativa, relatórios legislativos. Obviamente, para além disso, discutimos todo o conjunto de temas. Estes formatos podem ser muito variados. Nós temos um formato mais informal, em que é uma parceria que temos com a FNAC e normalmente organizamos debates sexta-feira ao final da tarde. São, obviamente, debates abertos ao público e que se têm vindo a desenrolar em variados auditórios da FNAC. Tivemos, por exemplo, ano passado um sobre a União Energética, em que estiveram os deputados que têm assento na Comissão ITRE, outro sobre a União Digital e um terceiro sobre os direitos sociais e que incidiu muito sobre a questão relativa aos direitos sociais e ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Outro tipo de debates que nós organizamos, ou de conferências, desta já com uma natureza um pouco mais formal, têm normalmente lugar em universidades. Eu, neste caso, destacaria um debate que organizamos sobre o CETA, portanto, o Acordo Comercial e Económico com o Canadá, que foi organizado em conjunto com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e onde esteve presente o deputado Pedro Silva Pereira, enquanto membro da Comissão de Comércio Internacional. Tivemos também debates sobre a parceria com a América Latina e a nova parceria com a África e que foram debates que, obviamente, replicaram também o facto destes temas terem sido discutidos no último trimestre do ano passado no Parlamento Europeu e, no caso, como sabem também, da parceria com a África, houve uma cimeira União Europeia-África em Abidjan. Depois temos outro tipo de formato, que é um formato bastante descentralizado e que nós chamamos os fóruns de discussão regional, em que, no fundo, para além de um debate, tentamos associar outro tipo de manifestações, algumas de caráter lúdico, e tivemos um na Madeira, no início do ano passado, e tivemos também um em Viana do Castelo. O primeiro, obviamente, discutiram-se mais os temas ligados à natureza ultraperiférica da região autónoma da Madeira. O segundo em Viana do Castelo, que teve lugar em uma parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, foi dedicado aos temas da economia e do mar. Economia do mar, melhor dizendo. Normalmente, como vos dizia, o que nós fazemos neste, para além destes debates, nós temos uma exposição, que foi uma exposição de cartoons sobre a nossa integração europeia, e cartoons que, obviamente, como cartoons, apresentam uma dimensão crítica, e que normalmente, sempre que há condições logísticas para tal, muitos destes debates têm lugar em universidades, e o que nós fazemos, portanto, levamos esta exposição, ela é montada num lobby, num anfiteatro, num espaço onde possa ser acessível ao número máximo de pessoas e, obviamente, fica lá durante algum tempo. Outra atividade que nós realizamos também com alguma profusão é a promoção dos filmes que são finalistas e premiados do Prémio Lux do Cinema Europeu. Portanto, este Prémio Lux, como saberão, é um prémio que é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu. Portanto, no fundo, são escolhidos temas que têm a ver com a temática ou da igualdade de género ou das migrações. No fundo, são os temas que estão mais na atualidade. Por exemplo, o filme que ganhou o ano passado é um filme sueco que versa a temática de uma minoria que é os Sami, que é uma minoria que até meados do século passado enfrentou graves problemas de discriminação na própria Suécia, o que para nós, enfim, quem garante a Suécia muitas vezes como um paradigma de respeito dos direitos sociais não deixa de causar alguma perplexidade, mas obviamente tudo isto tem que ser visto de acordo com os tempos que se viviam. E nós fizemos 9 sessões do Prémio Lux em que conseguimos exibir 2 dos filmes finalistas. Há aqui uma dificuldade porque algumas vezes esses filmes obviamente têm um distribuidor nacional e nem sempre é fácil porque há os timings também de estreias nacionais e há festivais nacionais que querem obviamente que os filmes apareçam em estreia, mas relativamente ao Sami Blood e relativamente ao outro filme que era o 120 batimentos por minuto, que aborda a problemática inicial da luta contra a discriminação em função da SIDA em França, tivemos a facilidade de poder exibir estes filmes em vários sítios, inclusive este filme, portanto, relativo à consciencialização e à própria pressão sobre as farmacêuticas para que fosse avançada a investigação para encontrar remédios que pudessem paliar o desenvolvimento do vírus HIV. Tivemos a felicidade de ter entre nós o próprio realizador numa sessão que foi exibida nos cinemas ali no Corte Inglês, aqui em Lisboa. Outro tema que também é sempre versado por nós todos os anos tem a ver com o Dia Internacional da Mulher. Nós já realizamos, obviamente, este ano o nosso debate sobre o Dia Internacional da Mulher. Este ano tinha muito a ver com, enfim, aquela palavra que em português soa sempre um bocado estranho, o empoderamento, mas tinha muito a ver com formas de promover a participação das mulheres na economia digital e nos média. O ano passado, para além, digamos, do debate que normalmente levamos a cabo em Lisboa, em conjunto com o Centro Europe Direct, que tem sede em Ponte Lima, tivemos também a oportunidade de fazer uma sessão em Viena do Castelo. Para além disso, obviamente, temos o Dia da Europa, temos ainda o Prémio do Cidadão Europeu. Portanto, o Cidadão Europeu é um prémio que também é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, com base em propostas que são apresentadas pelos deputados. Houve várias candidaturas apresentadas por deputados portugueses e, obviamente, há uma primeira fase em que os próprios deputados portugueses escolhem, fazem uma, digamos, uma lista hierárquica das suas candidaturas e depois há uma, digamos, há uma chancelaria do Parlamento Europeu que decide quais desses candidatos podem ser, aos quais será atribuído este prémio. Normalmente são 50 por ano. O ano passado este prémio foi atribuído por proposta dos deputados portugueses à jornalista Teresa de Sousa e à Plataforma de Apoio aos Refugiados, e estas propostas foram também devidamente acolhidas pela chancelaria. Já agora, este ano, posso-vos divulgar, também já é um facto público, foram propostas, enfim, duas das propostas portuguesas foram acolhidas pela chancelaria e foi, portanto, um cidadão que desempenha um trabalho meritório no sentido da integração dos deficientes em Amarante, que dá pelo nome de António Pinto Monteiro, e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nós organizamos sempre uma cerimónia anual de entrega destes prémios. Eu penso que o meu tempo está provavelmente a escoar-se, mas eu, enfim, vou só referir mais duas coisas. Portanto, já falei do prémio Lux, já falei do prémio temos também a promoção do prémio Sakharov. E para além, este ano, o ano passado o que foi feito, e agora faço a ligação com outra das vertentes da atividade do gabinete, tem a ver com os convites que são feitos a jornalistas para que acompanhem o trabalho, fundamentalmente, nas sessões plenárias, mas também em Bruxelas, e muitas vezes quando há trabalho de comissão que justifique ou que seja oportuno. Obviamente, nós temos um orçamento para este tipo de atividade, mas eu posso-vos dizer que no ano passado foram convidados no total 128 jornalistas portugueses, o que eu acho que é um número bastante interessante. E, por exemplo, algumas das, para além, digamos, do facto de irem lá, falarem com os deputados e depois, enfim, reportarem essas conversas e esses debates, nós levamos a cabo três transmissões radiofónicas. Uma que foi a quando do debate sobre o Estado da União. No âmbito do debate sobre o Estado da União, nós convidamos os chefes das delegações portuguesas ao Parlamento Europeu e, portanto, a TSF, naquele programa do Fórum TSF, que é um programa, como sabem, com bastante audiência, foi transmitido em direto um debate a propósito do prémio do debate sobre o Estado da União. Outro debate que foi também no âmbito do prémio Sakharov, e esse foi transmitido pela Rádio Renascença, em que também estiveram presentes representantes dos partidos políticos. Isso coincidiu, portanto, com a cerimónia formal de entrega do prémio Sakharov, no ano passado, no dia 13 de dezembro. E também tivemos ainda uma iniciativa, mas foi uma transmissão que foi feita aqui em Lisboa, quando da exibição de um desses filmes do prémio Lux, aqui no São Jorge, no Sambi Blood, e a TSF esteve presente, entrevistou críticos de cinema, público que assistiu a essa iniciativa. Obviamente, depois há o tipo de... Até agora estive a versar mais a parte do trabalho que tem a ver com a promoção da atividade legislativa e dos valores que são defendidos pelo Parlamento Europeu, e muitos deles envolvem a participação de deputados, mas também é o tipo de trabalho que, de certa medida, é um trabalho mais semelhante ao que é levado a cabo, digamos, por uma embaixada, uma vez que nós temos uma função de fazer um reporting periódico da evolução da situação política, económica e social em Portugal. E, por outro lado, também apoiamos a deslocação de comissões, de delegações de comissões parlamentares que vêm em visita oficial a Portugal. Obviamente, o nosso trabalho é em conjunto com os colegas dos secretariados das comissões, definir um programa comum e, obviamente, entrar em contacto com os responsáveis aqui do Parlamento, dos vários ministérios, de outro tipo de entidades, para que possa ser assegurada o intercâmbio de opiniões entre esses deputados e essas entidades. O ano passado nós tivemos a visita de 5 delegações do Parlamento Europeu. Houve uma delegação da Comissão de Pescas que se deslocou à Madeira, uma delegação da Comissão da Agricultura que esteve nos Açores, e depois houve 3 comissões que estiveram em reuniões em Lisboa, uma que foi a comissão que estava no âmbito da Comissão de Inquérito dos Panama Papers, mais conhecida por PANA, a Comissão do Direito das Mulheres e da Igualdade de Géneros, a Comissão FEM, e também a Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, que se também deslocou a Portugal e que manteve reuniões não apenas com o Ministro das Finanças, mas incluindo com alguns deputados desta Casa. Portanto, eu diria que em grosso, enfim, de maneira geral, são estas atividades. Há uma atividade que também penso que é oportuno salientar, tem a ver com as atividades que têm como público-alvo os jovens. Ou seja, não apenas aqui, porque obviamente o objetivo por parte do Parlamento Europeu é sensibilizar os jovens para a participação nas eleições europeias. O que é que se faz? Temos vários tipos de atividades, mas eu destacaria 2. Uma é o projeto da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. No fundo, a ideia é que sejam, através dos professores e depois dos alunos, tomem consciência da atividade que o Parlamento Europeu desempenha e dos valores da União e dos valores ligados à cidadania europeia. Estas atividades são muito descentralizadas, porque são os professores que fazem parte destas escolas e aos quais é atribuído o nome de embaixadores séniores, e os alunos que fazem parte também deste, e que se associam a estas atividades, que são os embaixadores júniores. Este projeto começou no ano letivo de 2016-2017, tivemos 16 escolas essas que estão distribuídas de maneira geográfica, de modo a cobrir tendencialmente todos os distritos de Portugal. E, de momento, nós temos, portanto, contando o ano letivo, o ano passado e este último ano letivo, temos 38 escolas, temos 174 professores que levam a cabo estas atividades e temos 1.140 alunos que fazem parte destas mesmas atividades. O objetivo último, no fundo, é consciencializar os jovens da importância do voto, e uma vez que estamos a falar de jovens que vão entre os 16 e os 18 anos, enfim, sensibilizá-los e desejavelmente convencê-los da utilidade de participar nas próximas eleições ao Parlamento Europeu, sabendo nós que a taxa de abstenção em termos europeus, e no caso Portugal não faz a regra, é uma taxa de abstenção substancialmente inferior à taxa de abstenção nas eleições nacionais. No fundo, depois também há o prémio Euroscola, no fundo são prémios que nós, são prémios que nós organizamos e que fazem com que as escolas vencedoras se desloquem em Estrasburgo e que reúnam escolas de todos os Estados-membros e que, de certa medida, fazem uma simulação do Parlamento Europeu. Um desses concursos é feito aqui em conjunto com a Assembleia da República, portanto está associado àquele concurso anual do Parlamento dos Jovens, e depois nós fazemos uma espécie de subconcurso e, digamos, as escolas que apresentarem trabalhos e que sejam consideradas como mais meritórias são convidadas para participar nestas sessões do Euroscola em Estrasburgo. Pronto, enfim, eu acho que já relativamente às atividades do Parlamento Europeu, provavelmente já falei, deverei ter usado 15, 20 minutos, portanto ficaria... Ainda faltam 22 minutos, bolas. De facto, foi uma intervenção assustadoramente longa e, portanto, agora estarei à disposição dos seus deputados.
Muito obrigado. Certamente com benefício para a próxima ronda de perguntas, e temos inscrita a Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Deputados e o Dr. Pedro Valente. E agradecer, não pela sua longa intervenção, mas pela tão clara apresentação inicial e tão descritiva relativamente às atividades que têm juntamente com o Parlamento Europeu. E reforço comentando, de facto, este tão importante papel da instituição, que é o Parlamento Europeu, na vida dos cidadãos europeus, e com a relevância que têm ao nível mundial. E enaltecer a vossa missão no reforço desta dignificação desta tão importante instituição. De facto, dentro das vossas importantes funções, destaco a parte substancial da vossa atividade, que é contribuir para uma maior e mais sustentado esclarecimento dos portugueses sobre a importância do papel do Parlamento Europeu no quadro democrático em que assenta a Constituição Europeia. Porque, através do conhecimento, os cidadãos tendem a ter mais interesse, despertando assim uma maior participação da sociedade civil nas políticas europeias. E, neste seguimento, neste mês foram publicados dados bastante importantes relativamente à confiança dos cidadãos europeus relativamente às várias instituições europeias. E o Parlamento Europeu foi considerado a instituição da União Europeia em que os cidadãos mais confiam. Os resultados do inquérito do Eurobarómetro revelam que 50% dos inquiridos indicaram confiar no Parlamento Europeu. E refiro também que esta confiança aumentou nos últimos 6 meses, segundo o Presidente do Parlamento Europeu, de 45% para 50%. E este valor representa um aumento substancial de 5 pontos face aos resultados do ano passado, em 2017. E interessante também saber que 93% dos inquiridos conhecem o Parlamento Europeu, uma percentagem considerável acima dos valores referentes a outras instituições e que representa um ligeiro aumento face ao último Eurobarómetro. Referi também que a União Europeia mantém-se também objeto de maior confiança, estamos a falar em 42%, do que os governos nacionais, 34%. Eu tinha aqui uma pergunta muito concreta, mas perante a intervenção inicial, acaba por ficar um bocadinho sem efeito, que era que dinâmicas é que têm feito ao longo destes tempos que ajudem neste aumento destas percentagens de confiança e de comunicação. Mas gostaria que comentasse um bocadinho estes valores e quais são as perspectivas de futuro que mais projetos têm em mente para, de facto, dinamizar a sociedade civil para as questões europeias, puxar os jovens para as políticas europeias e que ajudem, no fundo, a aumentar estes níveis de confiança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, então, aproveitaria a sua intervenção, que agradeço, e fazer uma espécie de ponte com aquilo que já é conhecido da campanha institucional do Parlamento Europeu, com vista às eleições, para as eleições europeias do próximo ano. É verdade que os dados que mencionou são dados bastante interessantes. Eu penso que têm a ver um bocado também com a evolução da conjuntura económica internacional, portanto, os dados, a estatística, enfim, não mente, e é óbvio que durante alguns anos os níveis de confiança nas próprias instituições, na União Europeia, baixou, e penso que isto esteve intimamente ligado com a crise, com o diabar da crise financeira e depois com evoluiu para a questão da crise das dívidas soberanas e do euro. E, de facto, nos últimos anos houve uma melhoria da situação económica, embora aí, obviamente, a situação dependa de Estado membro para Estado membro, e há Estados membros em que, manifestamente, as pessoas, enfim, acham que a situação económica está bastante melhor, outros acham menos, embora seja mesmo no caso português, seja assinalado que as pessoas têm mais confiança na Europa, na própria economia, do que tinham, digamos, obviamente, durante o período de pico da crise, e, portanto, de certa medida, os valores de popularidade da União Europeia regressaram, digamos, ou aos níveis pré-crise, ou até, em alguns indicadores, estão superiores esses níveis pré-crise. Eu penso, de todo modo, que há aqui um desafio, sobretudo no caso português, porque tem a ver, de facto, Portugal continua a ser dos países em que a União Europeia tem, digamos, a sua popularidade mais elevada. Cerca de 65% dos portugueses consideram que a pertença à União Europeia é algo positivo. 3/4 acham que o país beneficiou com a adesão à União Europeia. Eu estou agora a citar dados também do Eurobarómetro que foi feito pelo Parlamento Europeu e que foi divulgado pouco antes do Eurobarómetro da Comissão Europeia. Mas depois temos aqui um desafio, penso que é bastante interessante, não apenas para a instituição, mas obviamente depois também para os candidatos e para os próprios programas dos partidos que se irão apresentar, porque depois, no que diz respeito à votação, há aqui alguns gaps que deviam ser devidamente preenchidos. E eu vou-vos citar alguns dados, porque obviamente não os sei de memória, mas, por exemplo, 41% dos portugueses dirão que acham que é importante votar nas eleições europeias. E eu relembro que a taxa de abstenção foi de 33% nas últimas eleições europeias. 47% dizem estar muito interessados nas eleições europeias. Depois, quando chegamos ao cenário do voto, aí, infelizmente, os dados são menos provocam-nos menos entusiasmo, digamos assim, ou então, se quisermos ver de outra perspectiva, são mais desafiadores. Porque aí já só 14% consideram que será que de uma maneira muito elevada irão votar. 20% acham que muito provavelmente irão votar. E eu relembro que aqui, somarmos estes 14%, mais 20%, temos praticamente a taxa de participação nas últimas eleições. Depois temos 20% que acham, portanto, disse 14% extremamente, muito provavelmente irão votar. 20% consideram muito provavelmente irão votar. 16% acham que de uma maneira moderada, ou provavelmente moderada, irão votar, e 49% acham pouco provavelmente irão votar. Portanto, há aqui um grande desafio, porque não há, obviamente, não há uma correlação direta, digamos assim, entre estes elevados valores de favoráveis à própria União Europeia, que são, portanto, quer que são demonstrados, quer no facto de 3/4 acharem que Portugal beneficiou com o facto de ser membro da União Europeia, e de 65% acharem que a pertença à União Positiva. Mas depois temos aqui, de facto, um desafio grande, porque se virmos estes dados, chegamos à conclusão de que aqueles que muito provavelmente irão votar são cerca de 34%, o que corresponde, grosso modo, à abstenção nas últimas eleições europeias. Portanto, eu penso que há aqui uma parte, eu penso que haverá aqui, sensivelmente, 16%, com base na estatística, que acharam que são estes que serão o público-alvo para tentar convencer para participar nas próximas eleições. E aqui, digamos, há três vias de o fazer. Há a campanha institucional do Parlamento Europeu, que no fundo já está a decorrer e que na primeira fase incide em, alertar as pessoas para a importância das eleições para o Parlamento Europeu, importância não apenas porque se está a eleger, digamos, o Parlamento Europeu e, como sabem, que hoje em dia é praticamente um co-legislador em grande parte da legislação europeia, mas também, e é algo que o Parlamento Europeu assumiu, eu sei que é uma matéria controvertida, mas tem a ver com a questão dos candidatos principais, porque o Parlamento Europeu, nas últimas eleições, avançou, portanto, com a doutrina, se quisermos, de que as pessoas, ao votar para o Parlamento Europeu, estão também a eleger ou a contribuir para a eleição do Presidente da Comissão Europeia. E daí, portanto, isto ficou vulgarizado em alemão, com Spitzenkandidaten, mas, no fundo, a própria campanha institucional do Parlamento Europeu vai incidir na importância do Parlamento Europeu, alertar para o impacto que as decisões do Parlamento Europeu têm na vida cotidiana dos cidadãos, mas depois também, numa segunda fase, vai, uma vez quando este processo de escolha por parte dos candidatos, a Presidente da Comissão, por parte dos partidos políticos europeus, esteja definida, grande parte da campanha vai também incidir sobre esta matéria, ou seja, ligar a eleição ao Parlamento Europeu à escolha, ou se quisermos, à eleição do próximo Presidente da Comissão Europeia. Obviamente nós sabemos que vai haver aqui uma grande discussão política, sabemos que há novos movimentos europeus e, designadamente, o Presidente francês Macron até agora não se mostrou particularmente entusiasta desta prática, mas da parte do Parlamento Europeu não há vontade política de ceder. E já este ano o próprio Parlamento Europeu adotou uma resolução no sentido de dizer que não vai abrir mão e que o Presidente da Comissão deve sair dentre os candidatos, os candidatos principais dos partidos políticos europeus. Relativamente ao público-alvo, ou seja, que provavelmente em Portugal serão estes 16 ou algo mais, em termos europeus há também a percepção de que a campanha, obviamente será uma campanha que se destinará a informar todos os cidadãos, todos os potenciais votantes, mas que terá como público-alvo aqueles que são considerados como abstencionistas de última hora. Ou seja, pessoas ou estratos socioprofissionais ou etários que têm, regra geral, uma posição favorável relativamente à União Europeia, mas que depois acabam por não votar por razões, se quisermos, mais ou menos fúteis. E pode ser o facto, no caso português eu acho que não é o melhor exemplo, porque no caso português nós, enfim, as pessoas têm N formas de saber onde é que podem votar, até podem através de SMS, através de sites. Portanto, não acho que isso seja um problema em Portugal. Depois tem a ver, provavelmente, as pessoas, enfim, acham que nesse dia há algo mais interessante para fazer e acabam por não votar. E é muito interessante ver que, em termos europeus, estes grupos foram, obviamente, com base nos eurobarómetros, foram identificados. E um grupo tem a ver, precisamente, com a juventude. Isto, enfim, um grosso modo, porque há Estados-membros onde se pode votar já com 16 anos, aquela faixa etária que vai dos 16 aos 24 anos, em que cerca de 72% dos cidadãos que estavam nesta faixa etária não votaram nas últimas eleições. E, por exemplo, é uma faixa etária que é manifestamente favorável na Europeia, até, enfim, por várias razões. Eu posso citar, por exemplo, o caso do programa Erasmus e a facilidade em viajar, a baixa, o abandono das taxas de roaming. Portanto, no fundo, é uma faixa etária que beneficia palpavelmente da União Europeia. Depois temos outro tipo de público-alvo que, de certa medida, confunde-se um pouco com este público, porque tem a ver com os estudantes, mas aí consideram-se já as pessoas que tenham mais de 24 anos. Também hoje em dia há pessoas que são estudantes, quanto mais não seja que estejam a fazer doutoramentos ou mestrados. Sabemos que as pessoas hoje em dia, em regra geral na Europeia, estudam até uma idade mais avançada do que estavam, por exemplo, na minha geração, e estima-se que a taxa de abstenção seja de 63%. E depois há um terceiro extrato, que é um bocadinho de definição mais complexa e que no jargão diz isso mesmo, é mais utilizada como os multiplicadores de opinião. Ou seja, são aquilo, de certa medida em inglês, chama-se os white collars. Ou seja, podem ser pessoas que trabalham por conta própria, mas também pessoas que trabalham por conta de outrem, professores, médicos, funcionários públicos, que no fundo, tendo, regra geral, uma posição favorável à União Europeia, também, mesmo neste nível etário, a abstenção, apesar de tudo, é elevada e andará na volta dos 47%. Ou seja, serão estes os três principais públicos desta campanha e serão o Parlamento Europeu. Obrigado.
Obrigado. Eu vou só pedir alguma atenção ao tempo, por causa das limitações de horário que temos. Se bem que, se todos os grupos parlamentares usarem apenas uma ronda, acabamos por compensar os tempos, os excessos de tempo. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos apenas a prever realização de uma ronda, a não ser que haja algum aspecto que nos faça mudar essa intenção. Mas queria agradecer a presença do representante do Parlamento Europeu em Portugal nesta audição. Salientar aqui que existe sempre uma relação, às vezes um pouco dividida, entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, porque, por um lado, somos absolutamente aliados na promoção da democracia parlamentar ou no contexto da União Europeia, mas, por outro lado, por vezes há uma certa rivalidade latente entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, que não é salutar, mas que aqui e ali determina que nós não consigamos preencher conjugadamente, exercer conjugadamente as nossas funções e talvez ter a capacidade de promover uma evolução institucional ao nível da União Europeia na vertente parlamentar um bocadinho mais acentuada. Portanto, a sua presença aqui é importante e é mais uma forma de nós sublinharmos a necessidade de uma boa relação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Nós estamos a praticamente um ano das eleições para o Parlamento Europeu, estamos numa época em que qualquer eleição, em qualquer Estado da União Europeia, particularmente os maiores, é uma eleição em que alguns entendem que está em jogo a União Europeia e acham que, se houver um determinado resultado, a União Europeia termina do dia seguinte. Às vezes não é a União Europeia, às vezes é o euro ou outra coisa qualquer. E, portanto, naturalmente, também vai haver esse ambiente em torno da próxima eleição para o Parlamento Europeu, onde alguns vaticinam que as forças eurocéticas e anti-europeias poderão ganhar posições importantes nesse contexto. Queria aqui referir, portanto, que a preparação destas eleições para o Parlamento Europeu e o seu lançamento é uma tarefa importantíssima, naturalmente para o gabinete que presido, mas também para as várias forças políticas que se revêem na União Europeia e na necessidade de fortalecer as suas instituições. Eu tinha aqui algumas questões de natureza mais política, de atualidade política, ao nível do funcionamento do Parlamento Europeu. Vou ser breve na sua colocação, para não ultrapassar o tempo de que disponho, mas gostava de lhe perguntar se é possível fazer um ponto da situação no que respeita ao debate em torno da preparação do próximo quadro financeiro plurianual. Nós sabemos que o Parlamento Europeu estabeleceu metas ambiciosas, em que o Partido Socialista, aliás, se revê, mas também sabemos que essas metas estão muito longe de ser alcançadas com as propostas que têm sido feitas pela Comissão Europeia. Gostava que nos fizesse aqui um ponto da situação em relação àquilo que o Parlamento Europeu está a fazer no sentido de as metas que definiu, que são corretas, possam ainda, apesar de tudo, ter alguma influência, até porque depois há aqui uma certa contradição, porque digamos que a maioria dos partidos que compõem o Parlamento Europeu, aqueles que são mais relevantes do ponto de vista numérico, são favoráveis a essas metas, mas depois os respectivos governos, em alguns dos quais esses partidos estão, não são tão abertos quando têm de decidir ao nível do Conselho Europeu, ao nível do Conselho. A segunda questão, a questão das listas plurinacionais, que não vão ser, digamos, exercidas, utilizadas no próximo quadro eleitoral, mas que continuam na agenda, na ordem do dia, ainda agora na declaração entre a senhora Merkel e o senhor Macron, lá está a referência às listas plurinacionais. Como sabe, aqui em Portugal, esse é um assunto que divide. Já houve partidos que se pronunciaram claramente contra. O Partido Socialista não se pronunciou claramente contra, mas tem dúvidas sobre a correção dessas listas plurinacionais. Temos expressado essas dúvidas. Gostava de saber qual é que é o ponto da situação deste debate no contexto do Parlamento Europeu. Acordo do Japão, com o Japão, ou acordos, aliás, porque é um acordo de parceria estratégica e um acordo comercial. Estive há pouco tempo em Tóquio na representação da Comissão Europeia e observei um grande esforço da parte da instituição em causa, a Comissão Europeia, no sentido de sublinhar a grande importância destes acordos com o Japão, até tendo em conta o contexto geopolítico que existe atualmente e a tudo o que se refere à relação entre a administração americana e os demais países considerados tradicionalmente aliados. Queria perguntar se no contexto do Parlamento Europeu está prevista alguma ação um bocadinho mais visível no que respeita a este acordo comercial, que, surpreendentemente, em meu entender, tendo em conta a sua importância, é o maior acordo que a União Europeia vai fazer desta natureza. Haverá o maior, se alguma vez o TTIP vier a ocorrer, mas não ocorrendo o TTIP, este será o maior. Em todo o caso, este, que é muito maior, muito mais importante do que o acordo com o Canadá, o CETA, este praticamente tem passado despercebido. Pergunto-lhe se o Parlamento Europeu está a pensar fazer alguma coisa nesse campo. Já falou aqui do Spitzenkandidaten. Há uma certa resistência no âmbito do Conselho Europeu para que essa prática, que é uma prática salutar, seja repetida na próxima legislatura. Gostava de saber qual é que é o ponto da situação em termos de debate parlamentar do Parlamento Europeu em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Pedro Valente da Silva.
Relativamente ao MFF, de facto, e desde logo cabe-me louvar o papel que a Assembleia da República tem desempenhado nesta matéria, porque eu próprio já assisti a algumas destas audições. Acho que é muito interessante e é uma prática a repetir o facto de terem convidado vários eurodeputados portugueses, e incluindo, salvo erro, na passada sexta-feira, o próprio Presidente da Comissão do Orçamento, já não sei se foi na sexta-feira passada, não foi? Acho que foi, não foi? O Sr. Jean Arthuis Não, foi na semana anterior, acho eu. E a semana passada foi o... Tem sido tanto... A semana passada foi o deputado José Manuel Fernandes. Exatamente. Portanto, foi na quarta-feira passada foi o deputado José Manuel Fernandes. E na sexta-feira anterior esteve o deputado Jean Arthuis, presidente da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu. Penso que foi... algumas das audições assisti presencialmente, outras assisti através da ARTV. E acho que é uma prática bastante, bastante interessante e que poderia e que também ser replicada noutras matérias. Apesar também de cabe-me também dizer que penso que, relativamente à legislatura anterior, a própria Comissão de Assuntos Europeus tem convidado muito mais deputados europeus do que era hábito e penso que isso é bastante importante. Ora bem, relativamente ao MFF, eu penso que aqui a questão, estamos, o Parlamento Europeu, como referiu, teve uma reação algo crítica relativamente à proposta que foi apresentada pela Comissão Europeia, não é? Sobretudo naquilo que diz respeito aos cortes que estão previstos, desde logo primeiro, porque, enfim, mas aí é uma questão muito técnica e, obviamente, os próprios valores que são apresentados pela Comissão. O próprio Parlamento Europeu acabou por questionar também a própria metodologia, toda aquela discussão entre preços corretos e preços constantes, mas isso é uma questão bastante técnica. Depois tem muito a ver, sobretudo, as críticas incidem. Bem, como já referiu, a primeira crítica de princípio tem a ver com o montante previsto para o MFF, não é? Portanto, o Parlamento tinha pedido que fosse 1,3% do rendimento nacional, rendimento bruto da União Europeia. Por ser apenas 1,11 na posição do Parlamento Europeu, mas de muitos dos seus membros, criticam ainda o facto de não ser mesmo 1,11, porque esse 1,11 resultará de uma certa engenharia orçamental decorrente da inclusão do Fundo Europeu de Desenvolvimento no Orçamento Comunitário. Ou seja, a primeira crítica tem a ver, sobretudo, com o facto de o montante que foi previsto para o MFF não corresponder às expectativas do Parlamento Europeu, que estava a pedir, portanto, que o montante correspondesse a 1,3 do rendimento nacional bruto da UE é 27. Depois tem a ver, sobretudo, com a questão relativa à PAC, aos cortes na PAC e aos cortes da política de coesão. E o Parlamento Europeu, em uma resolução que foi aprovada no dia 30 do mês passado, foi bastante vocal, se podemos dizer, porque diz desde logo que esses cortes de 15% e 10% não são aceitáveis e que, portanto, no próximo quadro financeiro plurianual, que os montantes dessas políticas deviam ser pelo menos os correspondentes ao atual quadro calculados para uma UE 27. Depois há crítica relativamente ao Fundo de Coesão, não é? E que terá um corte, segundo os cálculos do Parlamento Europeu, de 45%, e do próprio Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, que também terá um corte à volta de 27%. Portanto, isso desde logo foi salientado, porque o Parlamento Europeu considera que estes fundos e estas políticas são políticas que são muito importantes, não apenas do prisma de assegurar uma convergência económica e social, mas também sobre o prisma da solidariedade e, portanto, que estes valores não estão a ser devidamente tidos em conta. Para além disso, depois há outro tipo de críticas que foram feitas, que têm a ver com o facto de, designadamente em termos de política para a juventude e sobretudo no caso do Erasmus, a Comissão fala em duplicar o montante, o Parlamento Europeu acha que esse montante deveria ser triplicado. Há também a questão relativa às verbas que deverão ser afetas ao programa Life+, que está diretamente relacionado com o ambiente. O Parlamento Europeu também entende que deve haver um reforço dessas verbas. Há também questões relativas ao financiamento das PMEs e a questão relativa também à questão da inovação e da investigação, que o Parlamento Europeu tem algumas dúvidas sobre os montantes que foram apresentados pela Comissão e quer ter a certeza que estes montantes, de facto, correspondam a uma duplicação dos valores do atual quadro. Relativamente aos recursos próprios, aí o Parlamento Europeu, apesar de, enfim, elogiar as propostas que são apresentadas pela Comissão, portanto, propostas essas que têm a ver com a aplicação de uma taxa sobre a matéria consolidada comum do Imposto das Sociedades. Há também a questão de 20% das receitas decorrente das licenças de emissão e ainda uma nova contribuição nacional que diz respeito à quantidade de resíduos de plástico, portanto, não recicláveis. O Parlamento Europeu acha que se deveria ter ido mais longe e, designadamente, voltou algo que já vinha, de outras resoluções, voltou a assinalar que se devia avançar, portanto, com um imposto sobre as grandes plataformas digitais. Deveria também as coimas que são aplicáveis às infrações de direito à concorrência deviam também reverter para o orçamento comunitário e também a questão, sempre eterna questão, do imposto sobre as transações financeiras. Ou seja, obviamente nós vamos agora entrar num período de negociação com o Conselho. O que o Parlamento Europeu tem vindo a dizer é que, portanto, tudo isto tem que ser visto na perspectiva não apenas do orçamento, mas que terá que haver um acordo que diga respeito, quer relativamente à parte das despesas, mas também relativamente à parte das receitas. Ou seja, e que terá que haver um acordo nestas duas vertentes para que o Parlamento Europeu possa aprovar o quadro financeiro plurianual. Obviamente, antevê-se uma negociação bastante complicada, porque, como sabem, em termos de o quadro financeiro plurianual implica que haja uma unanimidade a nível do Conselho Europeu e que também seja aprovado pelo Parlamento Europeu. Há aqui outra questão que também é interessante e que tem a ver também com as receitas próprias. Como sabem, em termos de receitas próprias, isto está fixado numa decisão e essa decisão também, enfim, não é fácil mudá-la porque implica designadamente unanimidade a nível do Conselho e implica depois que haja uma ratificação dos Parlamentos Nacionais, porque estamos a falar de contribuições nacionais, contribuições essas que decorrem do próprio Orçamento Nacional. Depois há a questão política, porque o timing, obviamente, há duas explicações. Há uma explicação política, porque há como que um receio de que, se o quadro financeiro plurianual não for aprovado durante a próxima legislatura, uma eventual composição do Parlamento Europeu menos euroentusiasta possa dificultar uma aprovação. E depois há questões práticas, porque este quadro financeiro plurianual aplica-se até o dia 31 de janeiro de 2020. Não é? E para além, digamos, deste grande guarda-chuva, depois há todo um conjunto de legislação que terá que ser aprovada pelos órgãos, tanto quer pelo, e aí aplica-se quase sempre o princípio da co-decisão, portanto terá que ser aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Eu penso que há aqui haverá um esforço por parte, quer do Parlamento, quer da Comissão, no sentido de que haja uma aprovação do quadro financeiro plurianual até ao final da corrente legislatura. Obviamente, como disse, eu penso que a dificuldade e provavelmente a maior batalha será ao nível do Conselho, porque ouvimos designadamente o Primeiro-Ministro holandês a dizer que não está de acordo com o aumento dos valores para o quadro financeiro plurianual. Enfim, terá provavelmente que ser aqui haver aqui um certo trade-off em termos de despesas, em termos de receitas. Mas, enfim, às vezes também a própria dinâmica parlamentar e a própria, enfim, o achar-se que é de fundamental importância europeia aprovar-se a matéria, presumo que permitirá que à 24ª hora o quadro financeiro plurianual seja aprovado. Relativamente às listas plurinacionais, eu penso que aqui a questão, de facto, como sabe, não se coloca a nível das próximas eleições. Portanto, houve, de facto, no âmbito, enfim, da iniciativa do Parlamento, que diz respeito à sua composição, no relatório inicialmente estava prevista essa possibilidade. Depois, quando foi votado em plenário, portanto, essa norma foi eliminada da resolução que foi aprovada pelo Parlamento Europeu. Como também já disse na reunião ou na declaração de Meseberg, tanto quer o Presidente Macron, quer a Chanceler Merkel avançaram, portanto, com essa, ou, enfim, como que deram vida nova a essa declaração, mas obviamente depois aí também temos, eu penso que, obviamente, é uma questão de vontade política, mas vamos ter várias dificuldades, porque se implica desde logo que haja uma mudança do ato eleitoral europeu, não é? Vai implicar uma unanimidade em termos dos Estados-membros, vai implicar que também haja, seja aprovado pelo Parlamento, implica depois uma ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais. Não será impossível, mas eu penso que vai depender muito digamos, da arquitetura política europeia, pós-eleições europeias do próximo ano. Relativamente aos acordos comerciais, portanto, referiu de facto o acordo com o Japão, eu tendo a concordar consigo, eu não sei se há uma estratégia, de facto, o CETA foi um parto tão complicado, não é, que não sei se há aqui uma postura um bocado discreta por parte do Parlamento Europeu. Eu penso que, como se verificou para o CETA, haverá uma maioria no Parlamento Europeu no sentido de aprovar este acordo. Quer dizer, obviamente, é verdade que talvez, mesmo no atual Parlamento Europeu, digamos, os defensores do comércio livre não tenham, por exemplo, um peso como tinham se compararmos com a anterior legislatura, mas depois também depende muito da... Eu penso que aqui, da parte do Parlamento Europeu, provavelmente, enfim, penso que será possível que o acordo seja aprovado ainda durante esta legislatura. E sabemos que há um esforço também da parte da própria Comissão Europeia, que tem recebido as respectivas diretivas do Conselho, no sentido de avançar com as negociações a nível do acordo com a Austrália e com a Nova Zelândia. Temos também o acordo, portanto, o upgrade do acordo com o México. Há sempre a questão, também as sempre eternas negociações do acordo União Europeia-Mercosul, que é sempre uma janela de oportunidade. Falava-se em junho, a última vez que eu ouvi, mas já estamos a meio de junho e nunca mais ouvi nada. Não sei se isso serão boas notícias, mas no caso do Mercosul, eu penso que estará muito ligado aos calendários políticos, designadamente no Brasil e na Argentina, e, enfim, embora acho que é imprevisível, eu confesso que nós organizamos uma conferência sobre esse acordo no início de abril, portanto, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde esteve o eurodeputado Francisco Assis, que é o presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul. Estiveram dois compatriotas nossos, o Pedro Velasco, que é membro do gabinete da senhora Malmström, e o Hugo Sobral, que é diretor para as Américas do Serviço Europeu de Ação Externa. E da parte deles vi algum entusiasmo, e até da parte da G-Trade vi que haveria, da parte do Mercosul, uma posição favorável. Mas aí pronto, no caso do Mercosul, uma matéria que eu, enfim, até por ligações afetivas, sigo com particular interesse, mas aí, enfim, quer dizer, eu vou quase ser prosaico, e a questão parece que é um bocado um trade-off entre automóveis e carne de vaca, não é? E portanto, estamos um bocado paralisados. Relativamente ao Spitzenkandidaten, enfim, o Parlamento Europeu, ainda há pouco tempo, salvo em março, aprovou mais uma resolução no sentido de dizer que o processo, ou esta prática, não será abandonado. Portanto, da parte do Parlamento Europeu, portanto, há uma vontade política e, como eu vos disse, em termos da própria campanha institucional, uma parte da campanha vai ser dedicada a promover portanto, este mecanismo dos candidatos principais, incluindo, e aí espero que haja, digamos, sensibilidade por parte da imprensa portuguesa, porque, por exemplo, nós nas últimas eleições contactamos todas as televisões no sentido de transmitirem. Eu sei que é um formato um pouco estranho, temos muita gente que fala, não fala, pronto, falam inglês, discutem inglês, é francês, a interpretação não será o melhor formato, mas eu lembro que na altura o melhor que nós conseguimos foi que a RTP3 passasse aquilo horas assim um bocadinho tardias. Não sei se haverá mais sensibilidade, por exemplo, nestas eleições, no sentido de que esse debate seja, já não digo transmitido em direto, porque depois também há a questão das diferenças horárias, e nós sabemos que se for um debate às 9 horas em Bruxelas, às 8 em Portugal será complicado, mas provavelmente que seja transmitido, pelo menos pelos canais de informação, digamos, a um horário, enfim, mais compatível com os hábitos de consumo televisivos da população portuguesa. E é um fator interessante, como nós sabemos, o média continua a ser, digamos, consumido, e há uma diferença muito grande relativamente a todos os outros médias tradicionais, em Portugal é a televisão, de facto, a televisão. E nesse aspecto vai haver, mais uma vez, um esforço por parte do Parlamento Europeu, no sentido de que, para além do dos spots publicitários que a CNE faz, haja um spot do Parlamento Europeu. Mas aí também temos dificuldade, porque normalmente a televisão, enfim, numa missão, a televisão pública, numa missão de interesse e de serviço público, permite que os spots sejam passados gratuitamente. Infelizmente, os canais privados, quando nos contactamos a última vez, disseram claramente que não. E, portanto, veremos. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Valente. Julgo que não temos mais inscrições na mesa. Não houve indicação para a utilização de segundas rondas. E, portanto, resta-nos agradecer a participação na nossa reunião. E os contributos que nos deixou também para o trabalho da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Enquanto nos despedimos do Dr. Pedro Valente, vamos preparando o resto da reunião.